CBN Geração Y, o universo jovem em destaque.
Você que está nos ouvindo, ou é filho de pais separados, ou conhece algum amigo, ou então é o pai e a mãe envolvido no processo de divórcio, que tem que ter aplicado a lei para poder regulamentar a guarda dos filhos. A guarda compartilhada, como é chamada, quando ambas as partes têm igual responsabilidade pelos filhos e pelas crianças, tem entrado numa polêmica muito grande. O Geração Y aborda um pouco esse tema, porque na prática o que tem acontecido com as sentenças que envolvem a guarda compartilhada é regulamentar visita. Nós vamos conversar com um jurista que alega o seguinte: determinar horários e convívio com os filhos é muito mais do que agendar a visita do pai com os filhos. Dentro deste assunto, envolve-se uma prática muito complexa, triste e que pode virar ainda crime no Brasil: a alienação parental. É quando uma das partes faz a cabeça, entra na mente dos filhos contra o outro lado, que está provendo até a parte financeira de toda a situação. Eu vou conversar sobre esse assunto com Paulo Eduardo Akiwama. Ele é advogado e tem como ênfase o direito em família entre seus clientes. E a gente fala sobre este tema com ele agora. Então, primeiro quero agradecer a sua participação aqui na CBN. Obrigada pela ajuda aí nesse tema tão complexo.
Agradeço.
Guarda compartilhada. Quando a gente ouve dizer isso, a gente entende pela palavra que essa tarefa está sendo dividida de forma igual. Na prática tem acontecido isso?
Não, na realidade não. Tá? O que tem acontecido? Primeiro que o legislador, em 2008, quando ele previu a guarda compartilhada, ele sugeriu no Código Civil que houvesse o compartilhamento de guarda com equilíbrio entre os genitores de convivência. Como isso não vinha sendo praticado, tá, em 2014 houve um novo projeto que foi aprovado, onde alterou o código, um artigo do código que praticamente impôs a guarda compartilhada. Ou seja, quando pai e mãe não se entendem em relação à guarda, ambos possuem direitos e possuem capacidade dessa guarda, nada que oponha a isso, tá? Aplica-se a guarda compartilhada. O que é a guarda compartilhada? É a convivência equilibrada entre pai, mãe e os filhos. Tá? Isso deveria ser dessa forma, porém não está ocorrendo. Como a sociedade tem pressionado muito com relação a isso, existem muitos grupos nas redes sociais com relação a isso, muita crítica, muito movimento de pais com relação ao compartilhamento, à convivência equilibrada. O que temos notado no judiciário é que há um regulamento de visita, tá? A regulamentação normal da visita, ou seja, a cada 15 dias, no final de semana com cada genitor, férias 15 dias com um, 15 dias com outro, datas magnas com um, com outro, e assim sucessivamente. Porém, não se busca o equilíbrio da convivência. Porém, diz lá, conforme acordo ou sentencia aqui com a guarda compartilhada, tá? E, na verdade, a discriminação da sentença, ela acaba por sendo uma regulamentação de visita, não uma guarda compartilhada efetivamente.
Entendo. Isso pode trazer problemas emocionais para os filhos e financeiros para uma das partes?
Exatamente. O legislador, na verdade, ao alterar, o deputado Arnaldo Faria de Sá foi quem fez o projeto de lei da guarda compartilhada, que alterou agora em 2014 a lei. Tá? Qual o objetivo? Evitar a prática da alienação parental, tá? Com o compartilhamento de guarda. O que seria isso? Tá? Aquelas atitudes de ou o genitor A ou B, aquele que tem a guarda da criança, começa a falar mal do outro genitor, tá vendo? Ó, seu pai não paga pensão, seu pai não faz isso, seu pai não faz aquilo, e acaba criando uma série de falsas memórias, tá, na criança. E o compartilhamento da guarda seria exatamente para evitar isso. Ou seja, o pai tem uma maior convivência com essa criança e a mãe também tem equivalente convivência com a criança. De tal sorte que essa criança, ela sinta que ela é amada pelos pais. Não que ela sinta que ela está visitando ou está sendo visitada. Pai não visita, Mãe não visita, tá? Mãe convive, pai convive com os filhos. Nós temos que analisar ainda que no nosso sistema jurídico ainda existe aquela mentalidade do século XIX, né? Pai é provedor, mãe é criadora. E ainda continua ainda isso pairando, esse paradigma ainda continua sendo utilizado pela maioria dos juízes. Não vou dizer para você que são todos, não. Uma boa parte ainda pensa dessa forma, como também uma boa parte dos representantes do Ministério Público, que são aqueles que vão opinar sobre a guarda compartilhada, tá, ainda praticam. Então, o que acontece? Hoje, vamos dizer, 90% ou 85% da guarda das crianças estão com a mãe. E o pai paga pensão, o pai é o provedor dessa família à parte. Então, quando a criança está com o pai, ele continua arcando com todas as despesas naquele momento que o filho está com ele. E quando está com a mãe, ele está pagando a pensão, tá, aos filhos, está pagando lá os estudos, está pagando assistência médica e ainda paga um valor de manutenção da criança. Muitas mães ainda se utilizam disso para penalizar o pai. Tá? Entram na justiça com revisional de pensão, querem cada vez mais dinheiro, que é uma forma de falar assim, olha, ele vai gastar dinheiro com o meu filho, vai gastar dinheiro comigo e não vai gastar dinheiro com a outra. Isso também é uma forma de alienar parentalmente. Tá? O uso da criança como arma para poder obter sucesso financeiro, vamos dizer assim. Tá? Então, existe já uma área do direito que já vem discutindo isso há muito tempo. Tá? Ser mãe não é profissão. Tá? Pensão alimentícia não é forma de renda. Tá? Pensão alimentícia é para o quê? Para dar manutenção à criança. E cada um tem que buscar o seu meio de vida. Se a mãe, ela tem a vida dela, ela consegue, ela trabalha, ela tem o rendimento dela e ela quer ficar com a guarda da criança, ela quer ficar com a residência da criança, ela também tem que arcar com uma parte dessa despesa, não exclusivamente o pai. Tá? Então isso já está começando a se tomar corpo no nosso judiciário, nas discussões que existem. Tá? Então realmente a pensão é um ponto principal hoje de discussão.
Dentro desse processo, doutor, e com os indícios de alienação parental, os filhos são ouvidos pelo juiz ou lá na justiça?
Olha, dificilmente o juiz faz uma requisição desse porte. Na verdade, o que a gente solicita sempre é que seja feita uma avaliação psicológica ou biopsicossocial. Tá? Essa avaliação vai relatar como é que essa criança convive com a mãe, como é que essa criança convive com o pai. Tá? Mas a partir dos 12 anos, a criança já tem pleno discernimento para dizer ao magistrado o que ela quer, com quem que ela quer ficar, com quem ela não quer ficar, ou o que ela sente.
Existe uma orientação dos conselhos ligados aos promotores de justiça, por exemplo, que estão à frente da vara da infância, da vara da família, para orientar os pais durante o divórcio, para evitar situações como essa, uma vez que quando se faz o divórcio, se determina a guarda dos filhos, compartilhado ou não, uma das partes pode ter um prejuízo dificilmente corrigido ao longo do tempo.
Olha, essa é a recomendação 32 do Conselho Nacional do Ministério Público, né? Onde o Procurador-Geral da Justiça, Rodrigo Janot, que é o presidente do Conselho, ele fez essa recomendação a todos os membros do Ministério Público que atuam na área de família, de tal forma que eles se interem mais com relação à guarda compartilhada, se interem mais com o assunto alienação parental, que eles participem de cursos, que eles participem de estudos com relação a essas duas matérias, que eles formem grupos dentro da sua comunidade, ou seja, dentro do fórum aonde eles atuam, de tal forma a esclarecer a população, tá? Aqueles pais que estão em processo de divórcio ou estão em discussão de guarda, quais são os prós, os contras dessa discussão. O que a criança não tem nada a ver com isso, a criança realmente é a única que é prejudicada com todas essas discussões. Tá? Então, realmente, isso é muito salutar, foi agora de maio, se eu não me engano, que saiu essa recomendação. Tá? Isso foi aceito muito bem por toda a comunidade jurídica, de tal sorte que, ao menos os nossos promotores públicos, eles interpretando melhor o que é a guarda compartilhada, interpretando melhor o que são os males da alienação parental, tá? Aí nós deixamos de ouvir muitas vezes algumas críticas ao discutirmos numa audiência de conciliação ou mediação de guarda, tá? Algumas posições que próprios membros do Ministério Público colocaram. Se o pai e a mãe não se dão, não adianta a gente compartilhar a guarda. Não, o legislador já prevê, se o pai e a mãe não se dão, e ambos têm condições de terem a guarda, vamos compartilhar, por quê? Porque pai e mãe são adultos, eles têm que aprender que eles têm que ter um melhor relacionamento em prol da prole. A prole não pode sofrer com a eterna guerra de pai e mãe.
Como se procede, doutor, quando uma das partes entende que está havendo alienação parental? Ela tem que entrar na justiça?
Sem dúvida nenhuma. Tem que ser um processo judicial, tá? Tem que pedir uma avaliação psicológica da criança, de tal sorte que possa realmente demonstrar que há, pelo menos, indícios da prática da alienação parental. Porque quando há os indícios da prática, a criança ainda não está com a síndrome. Tá? Se ela já estiver já no estágio avançado da alienação parental, ela já desenvolveu a síndrome da alienação parental, que já é uma doença psicológica e que vai requerer um tratamento psicológico muito intenso, muito longo, e que o resultado final nem sempre é 100%. A criança sempre ficará ainda com algum resquício da alienação parental. Isso, no desenvolver dela como ser humano, como pessoa, ou como homem, ou como mulher, ou como pai de família, ou como mãe, isso ainda vai refletir também na educação dos filhos deles.
Existem casos, doutor, o senhor já viu, das duas partes praticarem a alienação parental? E aí, nesse caso, quem que pode interferir para o bem-estar de uma criança dessa?
Olha, já aconteceu casos, já assisti casos, sinceramente, e realmente é muito triste isso. Tá, mas uma das partes sempre é mais alienada do que a outra. E essa parte que é mais alienada, muitas vezes, até em termos de defesa, acaba praticando alienação parental, em detrimento daquilo que está sofrendo. Sempre a sugestão é que seja feito realmente uma orientação psicológica a todos, para que eles saibam efetivamente qual é o mal que acomete a alienação parental. Existem vários autores, hoje psicanalistas, psiquiatras, inclusive, e psicólogos, que escrevem sobre a alienação parental, que escrevem sobre o divórcio, sobre os males do divórcio para a prole do casal. E nós sempre orientamos, pelo menos eu oriento sempre aos meus clientes que leiam um desses livros, para que eles saibam exatamente quais são os reflexos e quais são as causas das ações que ele vem adotar amanhã para esse filho dele. Até porque existe um projeto de lei ainda tramitando pela Câmara dos Deputados, é o PL 4488, de 2016, que um dos pontos fortes é transformar a alienação parental como crime, inclusive apenando como crime. Reclusão de três meses a três anos, e com agravantes dependendo a forma que essa alienação parental é aplicada. Tão forte é o problema da alienação parental que hoje em dia nós enfrentamos.
Sim, e um processo, o senhor estava comentando, que dependendo de como acontecer, a parte que está sendo prejudicada, né, seja de um lado ou de outro, não consegue mais resgatar um filho diante da situação.
Olha, existem casos que tem pais que estão 2 anos sem poder ver o filho. É uma coisa muito triste, é muito triste mesmo. E o pior de tudo que muitas vezes, por exemplo, você pega, existem falsas denúncias de agressão do marido com a mulher ou do pai com os filhos, entendeu? que se criam essas falsas denúncias na delegacia da mulher, exatamente de tal sorte para poder afastar o pai da presença dos filhos.
Lamentável. Doutor, obrigada, um bom trabalho, uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço, até logo, obrigado a tudo.
Obrigada. Tchau. Eu conversei com o jurista Paulo Eduardo Akiwama sobre alienação parental e a aplicação da guarda compartilhada na disputa dos pais pela guarda dos filhos. O que acontece é que, na prática, os problemas se acumulam de forma emocional para os filhos, numa sentença quase de morte para uma das partes, porque não consegue mais reatar o convívio com os filhos ou passa muitos anos perdendo o desenvolvimento dessas crianças. E na parte financeira, o prejuízo pode ser em dobro para uma das partes. Se você é um jovem que passou ou está se identificando com esse problema, a orientação dos especialistas é para que você procure um apoio psicológico, um profissional, para que você possa superar as dificuldades e reatar os seus relacionamentos, seja com uma parte ou com a outra da sua história.